Bom, vamos começar. Permitam-me que comece por agradecer a vossa presença nesta iniciativa do FAI. Também um especial agradecimento, como é devido, aos nossos dois convidados, ao Sr. Deputado Dr. Filipe Brandão e ao Dr. José Carlos Soares Machado. Permitam-me que eu enquadre muito brevemente, 2-3 minutos, esta iniciativa. Não é a primeira vez que a fazemos. Com alguma periodicidade lançamos um desafio para gestores e deputados para que em torno da problemática de setores concretos da nossa vida social e da economia possam entre si trabalhar e como output poderem dar contributos sob a forma de melhorias de legislação. Em algumas áreas mais da economia, estou-me a lembrar do turismo, por exemplo, ou da energia, já tivemos também um tema que foi da energia, a ideia é pôr em contacto duas pessoas com formação diferente, por vezes em mundos que por vezes não se compreendem muito bem, e a ideia é fazer com que esse grupo de trabalho, formado, repito, por um deputado e por um gestor, que possa dar sugestões ao poder político para melhorias, que no caso de alguns setores é importante não de fazer grandes leis de bases, mas fazer melhorias concretas, específicas, que são necessárias às empresas. Permitam esta, enfim, não digo esta confidência, eu próprio, grande parte da minha vida, muito grande parte passeia nas empresas, mas também uma parte também no governo, e apercebi-me e apercebo-me de que esta é uma questão concreta. Bom, esta iniciativa que estamos aqui cobre a área da justiça. Tivemos já em novembro passado também um gestor e um deputado para falar sobre o turismo. Na altura foi o Dr. José Teutónio, que é o CEO do Grupo Pestana, e o deputado foi o Dr. Paulo Neves. Depois falámos também da banca, também o que é que se pode fazer de melhoria em termos de banca. E na altura, isto foi em outubro, tivemos aqui também uma discussão, e as duas pessoas, foi o Dr. Carlos Rodrigues, enquanto gestor, que é o presidente do Banco BIG, e o deputado foi o deputado Eurico Brilhante Dias. Isto depois apanhou um bocadinho no meio, porque ele foi para o governo, acabou por ser João Lampreia, que acabou o trabalho, digamos assim. Também tivemos aqui em janeiro passado a área do empreendedorismo e inovação, em que convidámos o engenheiro Epifânio da Franca, que é uma pessoa mais conhecida na área do empreendedorismo, e o deputado foi o deputado Luís Leite Ramos. Temos ainda convidados na área da economia e internacionalização, que vamos ver se conseguimos, com o engenheiro Amaral e o deputado Luís Campos Ferreira, e hoje temos a área da justiça. Esta área da justiça, convidámos o Dr. Filipe Brandão, também o Dr. Pedro Rebelo de Sousa e a SRS, e está aqui o Dr. José Carlos Moraes Soares, que é, digamos, Soares Machado, peço desculpa, que é, digamos, a pessoa que hoje nos vai também apresentar um trabalho que em conjunto foi desenvolvido. Portanto, o nosso intuito é, cada grupo que tem as suas sugestões, normalmente abrimos o debate ao setor, quando foi do turismo, temos aqui grande parte das pessoas oriundas do turismo, quando fizemos a área da banca, tivemos aqui pessoas da área da banca, e portanto, hoje da justiça também abrimos para a discussão destas ideias, destes contributos que este grupo de trabalho, mais uma vez agradeço, fizeram. Deixem-me só, para não perder a oportunidade, o FAI tem tido várias iniciativas, esta é uma delas. Só queria referir que o FAI este ano vai fazer o segundo congresso de gestores. Fizemos um primeiro congresso em novembro, com a presença de quase 400 e tal pessoas, e digamos, gostaria de chamar aqui a atenção para esta ação que nós queremos que se repita anualmente, e temos várias outras iniciativas, mas porventura, talvez para não ser fastidioso, não iria detalhar neste momento, iria dar a palavra exatamente aos nossos convidados para a apresentação do trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Luís Filipe Pereira, cumprimentar a todos, Dr. Soares Machado, e telegráfico as palavras, Dr. Soares Machado fará depois e passará à apresentação, só uma justificação e um agradecimento, ao Dr. Filipe Pereira pelo convite de interagir enquanto parlamentar com profissionais do foro, e com, no caso, com o Dr. Rebelo de Sousa e com o Dr. Soares Machado, que causa, obviamente, a primeira perplexidade no convite, como compreenderão, enquanto parlamentar, tive que despir da perspectiva político-partidária de estar integrado num grupo para ter consciência que não é essa a lógica que importava aportar aqui e, portanto, ter consciência que outras ideias que não aquelas que eu professo, que aqui estão com igual legitimidade, teria de algum modo tentar colocar-me numa posição mais abrangente possível e, portanto, creio que nessa lógica incrementalista, porque foi também esse o desafio colocado, não se pretendia, e aliás, faleceriam as competências para uma grande reforma. Eu, aliás, muito recentemente aqui numa intervenção no Parlamento citava, creio que apropriadamente, sobre a justiça, Almada Negreiros, nas céus palavras da invenção de Aclaro, quando eu nasci, as frases que iam salvar a humanidade já estavam todas escritas, só faltava uma coisa, salvar a humanidade. Sobre a justiça, podemos dizer de algum modo que tudo já se refletiu, há uma miríade de propostas, de reflexões, de relatórios. Estamos, aliás, no dialbar de um processo que se iniciará no dia 20 de março, por ocasião da primeira audição sobre os acordos sobre a justiça recentemente apresentados. Mas, portanto, a nossa lógica foi de apresentar propostas que fossem imediatamente execuíveis. Portanto, não só que não incidissem sobre grandes reformas, mas também que prescindissem, desde logo, de alterações que serão eventualmente necessárias, mas que carecem de revisão constitucional. Já não vou, por exemplo, às questões dos órgãos de gestão das magistraturas, que têm, obviamente, necessitam de credencial constitucional para serem alteradas. Não vou sequer à ideia alvitrada recorrentemente pelo Dr. Labrinho Lúcio da criação do Conselho Superior Judiciário, agregador de todos os conselhos e todo o universo judiciário. Não vou sequer há algumas propostas que constam dos acordos sobre a justiça que passam pela fusão do Supremo Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Administrativo que fariam, e a meu entender, farão sentido, porém, como sabem, a maior parte de vós, imagino, sejam juristas, a Constituição prevê expressamente a justiça administrativa e o Supremo Tribunal Administrativo, portanto, também é uma matéria que não poderá ser burilada, senão nesse âmbito, e, portanto, digamos que, à semelhança dos cartógrafos clássicos que faziam, como sabem, a representação cartográfica e que são teleones fora do mundo conhecido. E, portanto, nós quisemos apenas quedar-nos àquilo que era imediatamente execuível e, portanto, fazer, de facto, há pouco o Dr. Soares Machado dizia-me que gostou desta experiência porque lhe permite parar na voragem do dia-a-dia e refletir um pouco mais em termos macro. Eu diria que foi igualmente satisfatório na medida em que permite confrontar questões práticas de filigrana, diria, que obviamente nunca ou raramente são contempladas sobre quem está num plano mais genérico de produção de normas gerais e abstratas, como são as leis. E, portanto, os acordos sobre a justiça são 89 propostas, nós fomos consideravelmente mais modestos, mas acrescentámos algumas, aparentemente só uma é que se sobrepõe, e sem antecipar, será obviamente as questões que se prendem com o acesso ao direito, porque dificilmente se pode falar de direito e de justiça sem falarmos da questão do acesso ao direito, mas, portanto, terminava reiterando esse agradecimento e, portanto, passando de imediato a palavra ao Dr. Soares Machado.
Muito obrigado. Eu vou, muito embora o Estatuto da Ordem dos Advogados me permita falar sentado, vou optar por falar de pé. Eu, exatamente, enfim, antes de mais, queria agradecer ao FAI, na pessoa do Dr. Luís Filipe Pereira, e à Assembleia da República, na pessoa do Sr. Deputado, o convite que me foi feito e o facto de nos receber aqui e permitir precisamente esta experiência que o Sr. Deputado ainda agora referia, que é a experiência de poder parar e refletir um pouco sobre aquilo que é o nosso dia-a-dia. Eu fiz o ano passado, em meio de 2017, 40 anos de exercício de profissão de advocacia. Vejo alguns ares perplexos, eu sei que não pareço, mas de facto já tenho essa experiência, digamos assim. E evidentemente que, naturalmente, quando comecei, minha inscrição é de 77, na ordem, quando comecei, a realidade da justiça tinha muito pouco a ver com aquilo que é a realidade hoje em dia. E um dos aspectos que me parece que é uma boa reflexão para iniciar é a conclusão que nós, profissionais do direito, tiramos ao longo dos anos, no confronto que temos com os cidadãos e com as pessoas que não estão envolvidas diretamente na atividade, mas que são os destinatários dessa atividade, o cidadão em geral e as empresas, a reflexão de que a percepção que existe nessas pessoas, no público em geral, relativamente àquilo que é o funcionamento da justiça, é normalmente bastante pior do que a realidade. Isso, aliás, passa-se não só com a justiça, mas em numerosas outras áreas, passa-se até talvez com o país em geral, e também tem a ver um pouco com aquele tradicional vício dos portugueses de criticarem com grande facilidade e terem bastante mais dificuldade em reconhecer quando há aspectos positivos. Se víssemos os números, e não vou amassá-los com isso, mas se olhássemos para os números através dos quais se pode fazer uma leitura de como está o funcionamento da justiça, veríamos que a situação está longe de ser das piores da Europa, isto é, dos países com os quais nos queremos comparar, e, pelo contrário, evoluiu até de uma forma bastante positiva nos últimos anos. Isso deve-se a uma série de fatores, muitos dos quais passam muitas vezes despercebidos aos cidadãos em geral. Um dos aspectos que vamos falar daqui a pouco, precisamente o chamado sítios, a plataforma, eu creio que ao cidadão em geral terá passado mais ou menos despercebido, mas para os profissionais do direito e para quem está no dia-a-dia no campo, foi uma autêntica revolução. Começou, salvo erro, em 2008, e eu lembro-me de, talvez em 2010 ou 2011, estar em Barcelona numa reunião onde estavam vários colegas de grandes escritórios da Catalunha, a propósito de um processo que estava pendente, colocou-se a questão de que seria necessário obter um comprovativo, um documento comprovativo, uma certidão de um determinado despacho, de uma sentença proferida no processo. E na sala, toda a gente fez um sorriso, e houve mesmo quem se risse abertamente, quando eu disse: não há problema, eu posso tirar já. Desde que tenho um computador, eu tiro já a certidão. Em Espanha, e em escritórios, aliás, neste caso era um escritório até internacional, ninguém queria acreditar que Portugal pudesse, nessa matéria, pelo menos nessa, estar à frente daquilo que se passava no resto da Europa, e, no entanto, estava. O problema tem a ver, esta questão da percepção também tem muito a ver com a situação de... o conceito de, a maneira como nós olhamos para a justiça e o conceito de justiça variar consoante a posição em que estamos. Ao contrário de outras situações, por exemplo, na saúde, pegando num exemplo que é bem familiar ao Dr. Luís Filipe Pereira, eu diria que se ao fazer-se uma operação ou a salvar-se uma vida, toda a gente que intervém ou que interveio se congratula e fica feliz e elogia. Porém, na justiça, uma decisão judicial magnificamente dada, tão perfeita como a cirurgia que foi feita pelo médico no hospital, vai sempre ser objeto de crítica, na medida em que, para uma das partes, ela é um modelo de correção e para a outra está totalmente errada. E, portanto, a justiça, desde logo, à partida, sofre pela sua natureza, sofre com esta realidade. Nunca deixará de ser objeto de crítica por quem acha que a decisão tomada por aquele juiz em particular ou por aquele tribunal é uma decisão totalmente errada. Já agora, provavelmente já, alguns já terão ouvido, há uma história curiosa que, enfim, dizem que é verdadeira, não sei se faz parte daquele catálogo de anedotas sobre advogados que os americanos gostam imenso de exibir, mas que parece que terá sido autêntico, e que se contém duas palavras, e que ilustra bem isto que eu estive a dizer. Um advogado americano que defendia, a certa altura, num processo de uma mega fraude tributária, um determinado cliente, e que defendia a inocência, enfim, tinha dito ao cliente que era dificílimo alguma vez ganhar aquela ação, era praticamente impossível, mas que ia fazer o possível, naturalmente, aquilo que estava ao seu alcance, e no dia da leitura da sentença, o cliente não estava, porque estava ausente noutra parte, noutro estado, diferente do estado em que estava a ser julgado, e o advogado ouviu com grande agrado uma sentença de absolvição, que naturalmente não estava à espera, ficou felicíssimo e a primeira coisa que fez foi sair do tribunal, nessa altura, isto passa-se há uns anos atrás, não havia e-mails, nem estas coisas, nem WhatsApps, dirigiu-se imediatamente para a estação dos Correios mais próxima para enviar um telegrama. E o texto que colocou no telegrama, com a pressa que tinha e com, enfim, não queria estar com muitas explicações, foi fulantado, dirigido ao fulantado, ao cliente, cheguei do tribunal, saí agora do tribunal, fez justiça e enviou o telegrama. E passado um tempo recebeu então o telegrama do cliente a dizer recorra imediatamente. Evidentemente que fica claro que não há uma correspondência entre aquilo que na cabeça de um e do outro era a justiça. Por outro lado, a justiça tem outro aspecto muito particular sobre o qual vale a pena refletir e que às vezes nos esquecemos. Tem basicamente três intervenientes, três principais intervenientes: o advogado, o magistrado do Ministério Público e o magistrado judicial. E o que se verifica é que, da maneira como no mundo ocidental a justiça está organizada, nem sempre, há quem diga até quase nunca, quem está, estes que são os principais chamados operadores judiciários, na maior parte dos casos, não estão interessados num resultado justo. E isto é muito fácil de explicar. O advogado, obviamente, o que quer é que o seu cliente ganhe o processo. Mas, se for justo, ótimo, mas se não for, paciência. O magistrado do Ministério Público, o promotor, o acusador, enfim, também o que está interessado, cada vez mais isso se verifica, é na condenação. Para ele o objetivo é a condenação. Se ele obtiver a condenação, ele ganhou o processo. Ele vai ficar prestigiado profissionalmente. A sua carreira vai rapidamente progredir. Se ele estiver a fazer uma acusação e o réu for absolvido, é uma derrota pessoal dele. Bom, e disse-se, então e o juiz, o magistrado não tem partes, não é? Portanto, o magistrado certamente que vai querer um resultado justo. Dizia um dos grandes professores de penal americano, a propósito exatamente de uma reflexão desta natureza, não, o juiz, a principal preocupação dele, ao contrário do que nos pareça, espero que não estejam aqui juízes, não é a solução justa, é despachar o processo o mais rápido possível, tem muitos. E isso muitas vezes impede de aprofundar, e eu já devia ter passado aqui esta coisa, impede de aprofundar e impede que a decisão, no fundo, a decisão final, seja verdadeiramente uma decisão justa. E porquê? Precisamente porque ele está muito preocupado, como em geral toda a gente está, hoje em dia, com a celeridade. E a celeridade é, temos que dizer isto, não é, se calhar, politicamente muito correto, porque a celeridade é o que está hoje em dia, a lentidão é o que toda a gente reclama, mas a celeridade, em excesso, como qualquer excesso de velocidade, é perigosa. E pode ter, tem do outro lado, na outra face da moeda, é a falta de qualidade. Porquê? Porque não se pode querer resolver o problema da lentidão fixando prazos aos juízes para trabalharem mais depressa. Porque o que vai acontecer é que eles, que são pessoas como os outros, vão... como é que fazem para decidir mais depressa? Leem menos papéis, menos folhas do processo. Passam à frente alguns documentos, leem menos os argumentos das partes e chegam a uma decisão em que, no fundo, não conheceram completamente, não aprofundaram a matéria, porque nem têm tempo para estudar. E, portanto, há algo de fundamental que é arranjar uma situação, encontrar um equilíbrio entre a celeridade e a qualidade. Depois, há outras questões que se põem paralelamente, como seja a necessidade de garantir o acesso à justiça, que é um dos pontos que depois, mais adiante, iremos ver mais em concreto, e a transparência da informação, a transparência do que se passa no processo judicial, que é praticamente, tanto no civil como no penal, mais no civil que no penal, bastante opaco para o cidadão em geral. Bom, e depois, por trás disto tudo, como pano, enfim, por pano traseiro desta realidade, está a questão dos custos e da eficiência, que não se pode conseguir, provavelmente, mais eficiência sem mexer no tipo de organização. Isso implica sempre custos, pelo menos iniciais, mesmo que depois se venha a recuperar mais tarde, e, portanto, não é fácil. Bom, em termos de propostas legislativas, naturalmente que a tendência em geral é para falar das grandes reformas judiciárias. É isso que é esse o aspecto em que as pessoas mais se concentram normalmente na discussão pública e esquecem aquilo que são as pequenas modificações cirúrgicas, que são os aspectos que verdadeiramente podem mudar completamente um processo. E eu, daqui a pouco, vamos dar exemplos precisamente de situações com essas características. E depois, naturalmente, que o processo civil e o penal são aqueles, naturalmente, a jurisdição administrativa, a jurisdição tributária, outras jurisdições são igualmente importantes e têm igualmente problemas idênticos a estes, mas, enfim, centrámos-nos nas propostas no civil e no penal, porque são aquelas que mais amplitude têm e mais maior número de processos mexem e, portanto, mais cidadãos estão nelas envolvidos. A organização judiciária é, naturalmente, um aspecto fundamental, porquanto é aí que se deve julgar o tema da eficiência e não na fixação de metas e prazos aos juízes, que têm o inconveniente que já referi, mas isso deve ser feito sem prejudicar o acesso das pessoas à justiça e, nos anos anteriores, várias vezes, algumas modificações legislativas vieram prejudicar precisamente o acesso à justiça e vamos ter exemplos disso mesmo. Portanto, há aqui situações, como vão ver, em que o que nós propomos é um regresso, entre aspas, a soluções que já houve, mas que do nosso ponto de vista não provaram na prática, as alterações não provaram e, portanto, não merece continuar-se essa experiência, e outras em que, efetivamente, será necessária a inovação. O primeiro tema que referimos aqui é um tema precisamente também muito cirúrgico. Eu não vou entrar em muitos pormenores técnicos para não os maçar, mas o que é isto? A prescrição do procedimento criminal, toda a gente sabe, é um tema que todos os dias ouvimos falar na comunicação social. O processo vai prescrever, prescreveu, não prescreveu. E é curioso que, sendo extraordinariamente importante, sobretudo no processo penal, sendo extraordinariamente importante esta figura da prescrição, porque é uma figura que vai definir se o processo vai até ao fim ou não vai até ao fim, ou às vezes se vai ter início até, tem uma forma de contagem extremamente complexa, que o cidadão comum dificilmente conseguirá fazer, e por outro lado há uma total falta de informação no processo e dentro do tribunal. O que se verifica no fundo é o seguinte: Num determinado processo, se imaginarem um processo pendente, que está pendente de natureza criminal, e sobretudo isto passa-se muito nos grandes processos, ninguém é capaz de dizer em cada momento se aquele procedimento se prescreveu ou não prescreveu, se está para prescrever, se está quase, se não está. E depois vivemos situações completamente absurdas, em que o processo vai andando, na sua velocidade normalmente não muito rápida. Naturalmente que os visados, um dos aspectos que a estratégia do seu advogado, que faz parte da estratégia do seu advogado, é a verificação da prescrição, e, portanto, faz os seus cálculos, pede a declaração de prescrição e ninguém se entende se prescreveu, se não prescreveu. E então o processo vai até ao fim, todos os recursos, e aqui é que é o ponto fundamental. Aqui é que é o ponto fundamental, porque se estamos numa situação em que a justiça, em que há sempre alguma dificuldade de gestão dos recursos necessários, e em que eles são muitos e caros, é completamente absurdo um processo levá-lo até ao fim, estar anos com custos elevadíssimos, com as pessoas todas que intervêm, enfim, com o que isso significa, ninguém faz essas contas, mas eles estão lá, para depois chegar ao fim e, como por uma magia, há um tribunal superior que diz, prescreveu, isto já tinha prescrito, acabou tudo, voltou para trás, não serviu para nada, andámos todos a fingir. Este é um aspecto, portanto, que nós defendemos que esta contagem devia ser feita oficiosamente. É claro que o Ministério Público não está interessado. Lá está, é tal coisa. O Ministério Público normalmente não está muito interessado porque isso vai impedir que o processo vá até ao fim. Quem está interessado são os réus na prescrição. Mas a Justiça devia estar interessada em geral. Todos os operadores deviam estar interessados por uma questão de economia, por uma questão de economia processual, por uma questão de transparência, por uma questão de economia de recursos. E até por transparência, pelo direito à informação. Portanto, é um aspecto que não quis, que, enfim, que nos ocorreu ainda antes, isto que é a ficha número 1, é o slide número 1, porque é antes da própria andamento processual, do próprio andamento processual. Depois, na organização judiciária, identificámos também, eu já referi os sítios. Os sítios foi realmente uma revolução. É algo que entrou em vigor, se não estou em erro, em 2008. Creio que já estava temporariamente, temporariamente com caráter não obrigatório nos tribunais administrativos. Mas depois, de repente, enfim, não sabemos bem o que aconteceu, e a evolução parou ali, isto é, não se generalizou. Algo que, claramente, a experiência mostrou que era francamente positivo, francamente essencial ao bom funcionamento da justiça. Entretanto, isso, muito recentemente, a portaria 170/2017 veio alargar ao processo penal, e isso é um facto muito positivo que devemos ficar satisfeitos com isso, mas continua, por razões que sinceramente eu não consigo entender, continuam de fora duas realidades. Uma, penso que seja... não penso nada, quer dizer, nem consigo perceber por que razão é os tribunais superiores, porque é que não... claro.
Já agora também para ir adiantando. Nós entendemos colocar isto, apesar de estar na agenda governativa, e portanto ser até expectável no primeiro semestre deste ano venha a ser implementada a tramitação dos sítios, portanto, da desmaterialização nos tribunais da relação, sendo expectável que subsequentemente chegue ao Supremo. Agora, entendemos é que deve haver uma pressão para que isto ocorra. Porquê? Porque, como o Sr. disse muito bem, isto começou nos idos de 2008-2009, mas o Tribunal Constitucional se pronunciar por mais do que uma vez, tinha aqui os acórdons até perplexizantes, porque vários magistrados recorreram para o Tribunal Constitucional entendendo que a utilização de meios informáticos punha em causa a independência do Poder Judicial. O suporte informático, e o Tribunal Constitucional teve que se pronunciar, e não quero Nem a definição, isto sou a citar o Tribunal Constitucional, nem a definição dos meios que devem ser utilizados para os juízes praticarem os seus atos no processo civil, na altura do processo civil, se insere na área reservada à função jurisdicional, nem essa definição pelo Poder Legislativo é suscetível de afetar a independência dos juízes. E, portanto, de facto, somos confrontados com uma natureza algo refratária, portanto, o único óbvio que existe hoje para os tribunais superiores ainda não terem implementado é, de facto, a necessidade de dar formação e vencer resistências à mudança. Quer dizer, estou certo que ninguém compreende o absurdo que é hoje tramitar um processo por via desmaterializada, sendo certo que também é montante, devemos, razões subjacentes são outras, mas devemos pugnar para que também o processo de inquérito seja desmaterializado, mas aí mexe com outras realidades e, portanto, outros fantasmas, eventualmente haverá algumas objeções. Agora, não faz sentido nenhum tramitar um processo desmaterializado e depois ele ter que ser materializado quando sobe para os tribunais superiores. Não faz sentido. Portanto, se alguém tiver um argumento válido que seja para justificar porque é que um processo tem que ser impresso, que é o caso, para ser lido pelos magistrados dos tribunais superiores, manifestamente. Só que há um problema, quer dizer, os juízes que em 2009 foram vários, curiosamente até estão aí os nomes, recorreram para o Tribunal Constitucional dizendo que a utilização de meios informáticos punha em causa a independência do Poder Judicial, são hoje juízes dos tribunais superiores. E, portanto, não sei se, entretanto, foram vencidos pela jurisprudência do Tribunal Constitucional, espero que tenham sido convencidos. Portanto, isto é das tais coisas que é uma evidência, mas convém que, de facto, que a sociedade civil faça pressão para que as evidências também se implementem na judicatura. Portanto, que a questão é essa, quer dizer, os exemplos são claros, quer dizer, nós temos como paradigma a Holanda e a Noruega, quer dizer, tudo tramita pela via digital. Como digo, penso que ainda no primeiro semestre isso se verificará com os tribunais da relação, mas não há razão nenhuma que não se verificar amanhã em todos os tribunais, senão as resistências que alguns impõem e que, pronto, têm que ser vencidas paulatinamente.
Claro, exatamente. Mas o que deixa alguma perplexidade, misturada com uma certa dose de preocupação, é perceber que uma coisa que é evidente, e como o Sr. Deputado diz muito bem, não faz qualquer sentido que não tenha sido generalizado, passaram 10 anos e nós estamos aqui a dizer isto. E durante 10 anos manteve-se tudo como estava, apesar de não fazer sentido. E isso é que realmente é preocupante. A seguir escolhemos aqui um outro aspecto e um bocadinho mais técnico, mas que eu vou tentar dar uma explicação como se fosse a falar para os clientes, e que é a seguinte. Os articulados são as peças onde as partes, os cidadãos, através dos seus advogados, dizem de sua justiça e, portanto, discutem. É o centro da discussão da matéria, onde dão os seus argumentos, onde dizem qual é a sua versão dos factos, etc, etc. Sempre houve, desde o tempo do Código de Processo Civil e mesmo da lei processual já anterior ao século XX, quatro, eventualmente cinco articulados. Petição inicial, contestação, réplica, tréplica e depois, numas situações excepcionais, quadrúplica, que era a resposta à tréplica. De repente, este de repente é a reforma de 85, a réplica e a tréplica foram eleitas pelos ilustres reformadores de então como os culpados de toda a lentidão nos tribunais, ou um dos principais culpados. A réplica ficou a ser, de facto, uma coisa que era a eliminar, já não falava da tréplica, que seria a quadrúplica, mas essas já estavam automaticamente, e então criou-se um sistema contra o qual, em 1986, Eu, já nessa altura, numa das sessões de apresentação dessa reforma na Aula Magna da Reitoria, que estava a presidir e em que se falou deste tema, contra a corrente toda maioritária, portanto, que se tinha formado, defendi a tese de que a réplica não devia ser eliminada. Mas ela foi, e não só foi eliminada parcialmente, ficou apenas como um articulado em que era possível responder, o autor da ação responder a certos aspectos da contestação. E o que é que aconteceu daí para cá? Aconteceu aquilo que acontece quando se faz uma lei que não tem nenhuma coincidência com aquilo que é a realidade e a expectativa das pessoas. Isto é, ninguém ligou nenhuma àquilo e continuou toda a gente a fazer réplicas para tudo e mais alguma coisa. Bom, isto devia ter servido de lição para quem, nos anos 80, entendeu que a réplica era um empecilho, devia ter servido de lição para se repensar essa medida e será ou não de repor a réplica ou reformar esse regime de uma outra forma qualquer. Mas não. Como se mantinha a ideia de que a réplica era culpada de muito do que acontecia de mal num processo, e, portanto, a culpa era dos advogados, porque esses malandros que, embora tenha sido proibida a réplica, restringida apenas para certos factos, continuavam, ilegalmente, a usar a réplica para todos os factos e mais alguns. Ora, a verdade não é essa. A verdade não é essa. Porquê é que isto acontece? Isto acontece porque há formas de defesa diretas e formas de defesa indiretas. E as formas de defesa indiretas têm amplas zonas cinzentas que se confundem muitas vezes com aquilo que se chama defesa por exceção, que são tipicamente as questões prévias na competência do tribunal, legitimidade das partes, etc, etc. E era só a essas que se podia responder, mas como a lei dizia que se podia responder às exceções, e há todas as outras exceções da tal zona cinzenta, naturalmente que qualquer advogado com o mínimo de habilidade descobria, e descobria porque estavam lá, na maior parte dos casos, nas contestações, exceções de natureza chamada perentória, que não vêm identificadas como tal, mas que justificavam a resposta. O que é que isto significou? Não, vamos ver. A réplica foi eliminada para simplificar o processo. O que é que aconteceu realmente nestes 20 anos, já não sei quantos. Ao contrário, a eliminação da réplica serviu para prolongar, triplicar ou quadruplicar a discussão processual e o tempo perdido. Porquê? Porque os advogados continuaram efetivamente a identificar situações em que deviam e podiam replicar. E tinham que o fazer para a defesa dos seus clientes. Porque se deixassem passar o direito que tinham de responder, isso podia ter consequências. Portanto, à cautela, mesmo na dúvida, tinham que o fazer. Ou seja, toda a gente continua a fazer. E o que é que acontece a seguir? A outra parte, o outro advogado, discorda sempre do que diz a parte contrária, portanto, discordando da possibilidade de usar a réplica e de estar a ser usada devidamente, imediatamente faz um requerimento a dizer ao juiz, alto, que isto não pode ser, esta réplica tem que sair daqui, tem que ser desentranhada, devolvida às partes, isto não pode estar aqui. E, a partir daí, quem entregou a réplica insurge e faz outro requerimento a dizer, não tem razão, está aqui, eu vou justificar porquê e tal. Bom, isto vai para o juiz que tem ali um tema com que se entreter. Em vez de se dedicar à substância do processo, vai entreter-se sobre se a réplica é ou não é, devia ou não devia, e se há tréplica ou não há tréplica, etc. Bom. E, portanto, e o que é que aconteceu, entretanto, nas reformas posteriores? É interessante vermos isto. Porque, como o legislador chegou à conclusão que esse terrível vício dos advogados de estar sempre a replicar era uma coisa tremenda, e não tinham emenda, foi proibido e continuaram, então o que é que fez? Acabou com a réplica mesmo, mesmo para resposta às exceções, convencido que estava a fazer uma grande coisa. Então o que é que temos agora? Então agora temos, como tem que haver necessariamente, por causa do princípio geral da defesa, da igualdade das partes, o princípio do contraditório, é o juiz que, olhando para a contestação e vendo que há lá factos aos quais é necessário que a outra parte se pronuncie, não é só necessário, tem o direito de se pronunciar, vai notificar a parte para replicar. E então, mas isto é o juiz que ler aquilo. Que ler, porque o que não lê, vamos chegar à audiência prévia, não leu, ninguém replicou, e então o que é que fazem os advogados? Ao abrigo do princípio geral do contraditório, vão para a audiência preliminar, que não é para discutir nada disto, com uma réplica. E então passamos metade da audiência preliminar, ou prévia, como se chama agora, muda de nome para a gente pensar que é uma coisa diferente, vamos para a audiência prévia, perder metade do dia da audiência prévia, em vez de fazer o que é a substância das coisas, não, discutir-se processualmente, aquela réplica pode, deve ou não deve estar ali. Isto é completamente absurdo e isto é o que acontece quando se faz uma lei que não corresponde àquilo que é a realidade, não há volta a dar, quer dizer, é assim. Portanto, do meu ponto de vista, o que devia, por simplesmente, voltar-se a permitir a réplica, havia excesso de artigos na réplica. Muito bem, lá está o juiz para dizer o que é que interessa e o que é que não interessa. Agora, esta situação que temos agora é contrária ao princípio da celeridade processual. Isto não anda. Anda. A prova pericial. A prova pericial é um tema muito especialmente interessante que eu gosto imenso e que nos eventos em que tenho essa possibilidade, designadamente do Círculo de Advogados de Contencioso, coloco sistematicamente. E coloquei e tenho colocado aos vários ministros da Justiça que têm, mas sem sucesso também. Mas havia, vemos lá chegar. É muito mal ter-se razão antes de tempo. A prova pericial, antes de mais, um aspectozinho introdutório importante para os cidadãos em geral. Qualquer advogado minimamente hábil sabe que, se quiser atrasar um processo, tem 4 ou 5 coisas que pode fazer. E pode fazer, são legais. Tem o direito de fazer. Tem o direito de fazer. Bom, a primeira, agora bastante atenuada com a nova redação do Código, que efetivamente veio resolver esse aspecto cirúrgico e devo dizer que foi com alguma intervenção em consequência de algumas propostas do precisamente do Círculo de Advogados Contencioso, no parecer que fez sobre o projeto do Código de Processo Civil, é a citação. A citação era uma tragédia, agora não tanto, mas era uma verdadeira tragédia. O tempo para citar um réu chegava, em alguns processos, a levar mais do que o processo todo até ao fim. E depois lá se tinha que ir para as citações editais, essas coisas todas, que era ainda mais demorado. Bom, portanto, a citação era um problema tradicional da justiça portuguesa que foi resolvido em parte e, ao ser resolvido, veio essa solução que foi dada, essa mudança de regime da citação, é uma das causas da melhoria que hoje se verifica no andamento dos processos judiciais. O outro ponto é a prova pericial. Queremos complicar, e depois há outros, não os vou amassar com isso, até porque não convém contar os segredos todos, não é? Como é que a gente faz para atrasar, mas a prova pericial é uma coisa evidente para quem quer atrapalhar o processo. Porquê? O regime é complicadíssimo. E depois, não só o regime é complicadíssimo, como nada dentro do próprio regime funciona. É uma coisa extraordinária. Portanto, se quiserem, se tiverem um processo que de facto tenha um interesse em atrasar, e o advogado não se lembrar, já tem esta coisa a dizer, óbvio, o que é que não pede uma perícia? Os peritos são peritos em part-time, na sua generalidade. As listas estão repletas de peritos que já morreram. E nós passamos meses, às vezes, o tribunal, a secretaria leva a lista ao juiz, tem uma lista oficial, peritos, nas várias áreas, leva ao juiz, o juiz nomeia um perito, nomeia um da lista, com um critério que é segredo, a gente não sabe, envia e manda notificar, a secretaria notifica essa pessoa. Bom, essa pessoa, a notificação vai para trás. A morada, bom, isto, aqui são já 2 meses. Não é? Depois a notificação vem para trás, nova notificação, para ver se realmente e tal. Não é? Depois manda-se lá o agente de execução, depois faz, bom, 30 por uma linha, até que ao fim de 6 meses vem uma informação a dizer, falecido. E isto não é tão raro, isto não é anedota, isto é, acontece sistematicamente com certas listas que não são atualizadas, pura e simplesmente. E eu já tive casos, não foi um nem dois, em que as nomeações, em que três, quatro nomeações seguidas acertaram em pessoas falecidas. E, portanto, andámos anos nisto. É falecido. Bom. Mas imaginemos que ultrapassamos esta saga inicial da nomeação do perito. A seguir é outra saga. Porquê? São nomeados três peritos, que 99% das perícias podem ser singulares, mas não são. 99%. São três peritos, porque as partes nunca se entendem quanto à nomeação de um perito. E, portanto, cada um quer ter lá o seu e depois o tribunal nomeia outro. E então o que é que acontece? Como os peritos não são profissionais e não se podem escolher empresas sequer especializadas, como se faz em qualquer país europeu ou nos Estados Unidos, o que acontece na maioria dos casos é que têm todos a sua agenda ocupadíssima. E então começa a primeira saga, que é marcar data, o juiz marca data para os peritos irem lá fazer um juramento. E não consegue, porque há sempre um que não pode. Está no estrangeiro, não está cá, está em funções oficiais não sei onde, é administrador de uma empresa de não sei o quê, não pode ir e tal. Quando finalmente se conseguiu, eles não se conseguem juntar, os três. Não conseguem. E quando finalmente, nós temos imensos exemplos destes, e temos então agora um que ultrapassa o limite do parece anedota, mas não é realmente, é que depois de passar disto tudo, há um perito que não entende a função dele. Não entende. E não há forma de lhe explicar. E, portanto, as pessoas tentaram explicar, os outros peritos explicam, as partes explicam, etc. A minha colega Taça Rico já sabe que processo é que eu estou a falar, mas eu não vou identificar. E finalmente, lá vem o relatório final e o perito, que não percebe nada do que é que está ali a fazer, responde a tudo menos ao que tem que responder. Bom, e isto o que é que dá? Dá que as partes fazem um requerimento a dizer, ó, Sr. Juiz, bem, isto não pode ser, não é? E então o que é que faz o juiz? Mas isto dura mais 3 meses, não é? Portanto, talvez já vamos aqui em ano e meio com uma prova policial. O que é que faz o juiz? O juiz dá assim uma coisa, os juízes têm o problema de não gostar, às vezes, de ser muito duros com quem se porta mal. E então diz, bom, tal, este senhor perito, notifique-se lá para vir dizer e tal. E o perito não liga nenhuma, porque não responde sequer às notificações do tribunal numa significativa parte dos casos. Até que o juiz diz assim, isto não pode ser, o senhor não respondeu a nada, faça favor, faça um outro relatório. E então começamos do zero. Então reúnam lá outra vez. Bom, isto é surreal, quer dizer. É surreal. E depois, portanto, aqui, enfim, a proposta é uma simplificação, não entramos aqui em detalhe, mas é simplificação das regras processuais, e depois há uma outra realidade, que é esta que tem aqui expressa em inglês, porque é uma figura que não existe na tradição do direito processual latino, que é a expert witness, que não é permitida, isto é outra característica muito típica da nossa, enfim, se calhar do nosso país. Mas admito que se passe nos países latinos também, já assisti a isso noutros sítios, realmente em Itália e Espanha. A testemunha é, a prova testemunhal é uma prova para falar de factos. E, portanto, não é admitido, o juiz não admite que a testemunha dê opiniões. O perito é para dar opiniões, não é para falar de factos. Pronto. E esta distinção, que vem do código, vem da lei processual portuguesa desde o século XIX, mantém-se. Então, o que é que acontece, o que é que nós vemos? Ou seja, é proibido uma testemunha em Portugal ir dar opiniões. E, no entanto, não há dia nenhum, eu posso garantir, que não há dia nenhum, em tribunal nenhum português, que não haja, pelo menos uma vez, uma testemunha a dar opiniões. Desde logo, médicos a falar sobre questões de doenças e que não conhecem conhecem os factos porque viram nos papéis, mas depois vão dar opiniões. É isso que é uma espécie de expert witness no anglo-saxónico, mas que em Portugal é proibido, mas acontece todos os dias. Houve um tempo em que os juízes não deixavam, agora está mais ou menos generalizado, mas não está na lei. Ou seja, é possível que isto aconteça e uma das partes que depois não gostou da prova e que perde a ação recorre e anula isto tudo porque foi utilizado um meio de prova não permitido por lei. Este tema da gravação áudio-vídeo é um tema especialmente grato ao Sr. Deputado e, eu, enfim, diria que é outra realidade que faz todo o sentido tal como a generalização dos sítios aos tribunais superiores. O áudio tem uma presença com essa situação dos sítios, porque também o áudio começou há muito tempo, mas não se deu o passo seguinte para o vídeo. E o áudio também suscitou imensas questões desse género, como os sítios, os juízes ao princípio diziam que isso era uma coisa horrível, estar a gravar os depoimentos.
Obrigado. É caro, penso que prende-se mais ou menos na mesma lógica de há pouco. É uma evidência, quer dizer, os meios de registro que se pretende é voltar a restabelecer a correspondência entre o propósito e os meios tecnológicos. Portanto, o propósito é o de permitir, em sede de recurso, a reprodução ou o retrato fiel do sucedido. Os meios tecnológicos hoje permitem a gravação de imagem, coisa que há uns anos atrás, no anterior código, e hoje continua ainda muito atrasado essa matéria, permite a gravação de imagem, sendo certo que, como sabido, os tribunais de recurso muitas vezes se refugiam na circunstância de que o tribunal de primeira instância teve contacto com elementos probatórios, nomeadamente expressões faciais, etc., que não são suscetíveis de estar plasmadas num retrato escrito, e refugiam-se na circunstância de, perante esse óbvio, essa matéria ser insindicável. A credibilidade do testemunho. Um juiz condena ou absolve alguém, ou em termos possíveis, alicerça-se no testemunho, dizendo que lhe foi credível determinado depoimento, e depois isso, essa parte é insindicável. Ora, a observação é pertinente, mas a conclusão não é inevitável, ou seja, existe já, de facto, a possibilidade de acrescer imagem ao som, e diria mais que até as novas gerações têm uma total dificuldade em percepcionar porque é que não se passa de imediato à gravação de imagens. Quer dizer, duvido que haja alguém nesta sala que não tenha um elemento de recolha de vídeo, é evidente que qualquer telemóvel tem, mas não estamos a fazer nada no Brasil. Por exemplo, o Conselho Nacional da Justiça há quase 10 anos que regulamentou isto, e com a vantagem de permitir, e se cito a deliberação do Conselho Nacional de Justiça, a otimização das audiências, a valorização do primeiro grau de jurisdição e, uma coisa que não é despiciando, a redução substancial de custos para os tribunais com a eliminação das soluções contratadas de transcrição. Portanto, não há nenhuma justificação para que se não implemente aquilo que hoje é um meio tecnológico banalíssimo, permite essa redução de custos. Os únicos óbvios que existem são apenas aqueles que se prendem com a formação que tem que ser dada. É óbvio, já penso que, não sendo eu um prático do foro, porque entendi o exercício desta função, não apostaria a praticar, portanto tenho a minha cédula suspensa desde o início do mandato, mas há coisa que é sabido. É que há óbices na utilização de som, quer dizer, muitas vezes há dificuldades ou alegadas dificuldades na sua utilização. É evidente que essas dificuldades seriam replicáveis na utilização de vídeo, mas tudo isso seria superado com uma regulamentação e formação, mas penso que também ninguém contestará as vantagens de acrescer a imagem ao som, com uma vantagem acrescida, mas aí não quero entrar porque se prende com a gestão das magistraturas. Eu penso que seria até um elemento particularmente útil para ser utilizado na avaliação dos magistrados em sede inspectiva, porque permite ter uma percepção muito nítida do modo como são conduzidas, ou no caso dos juízes, ou participadas as audiências de julgamento. Portanto, lá está, não vejo nenhum óbvio que não esse comezinho de necessidade de formação, mas que é ultrapassável, e hoje em dia também em termos de custos nós sabemos que a utilização destes mecanismos já não implica um investimento que há anos implicariam.
Deixa-me só fazer aqui, é hábito depois generalizarmos a discussão, e esta exposição, eu falo por mim, o que eu não sabia da justiça, não é? Eu penso que é um bocadinho o sintoma geral aqui. Era interessante, de facto, temos um diálogo e que as pessoas pudessem pôr questões. O senhor tem mais uns slides?
Fundamentalmente há mais um, dois, creio eu, e depois os outros foram acrescentados para o caso de haver tempo, mas não são os mais importantes, portanto, acho que conseguimos. Enfim, este slide, este e este, litigância de má-fé e os ilícitos, tem a ver com uma prática, enfim, talvez não valha a pena a gente entrar aqui muito nisto, tem a ver com uma prática que se verifica que é um bocado chocante, e sobretudo quando temos, às vezes, clientes estrangeiros não habituados à nossa realidade mais latina, ficam perplexos, que é surgirem, por exemplo, durante uma audiência, situações claramente de litigância de má-fé, mas sobretudo ilícitos, de natureza tributária, por exemplo, quando se está a discutir, sei lá, indemnizações e depois ou contratos e verifica-se que há um ilícito. Estranhamente, os juízes, embora sejam obrigados, sendo um ilícito penal ou contorno nacional, a denunciá-lo ao Ministério Público, normalmente, enfim, não querem saber e a opção é um bocado estranha, mas enfim, que tem diversos aspectos, mas que talvez depois houver tempo voltávamos a essa questão. Aqui o regime dos recursos, esse sim é um tema talvez que mais diretamente interessa aos cidadãos em geral. O que é que aconteceu? Que mudança é que houve recentemente? Bom, temos aqui duas situações. Temos os recursos intercalares e a dupla conforme. A dupla conforme, esta designação é a figura jurídica que significa que, havendo duas decisões, primeira instância e segunda instância, no mesmo sentido, já não há o tradicional terceira via de recurso, para a segunda via de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Esta situação é uma situação que veio coartar muito os direitos dos cidadãos, porque é muito comum, e sempre foi muito comum, haver situações que na primeira instância têm uma decisão, na segunda são confirmadas e o Supremo as modifica. E naturalmente que a garantia que os cidadãos pretendem ter, devem ter, da certeza do direito, naturalmente que aumenta com o número de pessoas que se debruçam sobre aquela questão e a decidem. Evidentemente não podemos levar isto a um excesso de nunca mais acabarem os recursos. Mas as duas vias de recurso são vias tradicionais que existem desde o direito romano e que agora foram, na prática, terminaram e salvo exceções. E o que acontece é que o legislador, neste caso, colocou uma exceção que na prática esvaziou essa possibilidade. Deputado, querido.
Peço desculpa, porque eu acho esta matéria da revisão do recurso um tema que deve interpelar a sociedade civil, porque manifestamente se enverdou por uma via que põe em causa já aquilo que deve ser um sistema de justiça, ou seja, a prolação da justiça propriamente dita. Porque o Dr. Rogério Alves, até numa entrevista muito recente, com alguma ironia, dizia que se o problema da justiça fossem os recursos, com a supressão dos recursos que houve nos últimos anos, ela já estaria sã como um perro. Mas isso podem dizer que foi um advogado ilustre a dizê-lo. Mas já fico mais preocupado quando é o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Conselheiro Henriques Gaspar, em várias intervenções, e tenho dito miúdo, e cito, agora isto foi na tomada de posse do Presidente do Tribunal da Relação do Porto, que, e estou a citar, é necessário repensar o regime de recursos, que há que dizer, foi profundamente modificado nos últimos anos, de forma silenciosa, sem estudos adequados, sem análises quantitativas, nem perspectivas sistémicas. Basta salientar que, em processo penal, o Supremo Tribunal de Justiça está, de facto, afastado desde 2007 da intervenção e decisão em matéria e questões de processo penal, especialmente quando esteja em causa a concretização do respeito por direitos fundamentais. Isto é totalmente o contrário do que a maior parte dos cidadãos sem formação jurídica têm vindo a interiorizar nos últimos anos, que é necessário suprimir expedientes e, portanto, que da supressão de recursos resultará uma justiça mais célere e uma justiça melhor. Ora, quando o Presidente do Supremo Tribunal de um país interpela os seus concidadãos de que é necessário repensar o regime de recursos e que o Supremo Tribunal de Justiça, mercê destas alterações, ficou privado de se pronunciar sobre matérias fundamentais, e todos nós temos presente, vale a pena sequer citá-lo, muito recentemente, uma infeliz fundamentação de um arresto que deu o brado nacional e internacional, muito recente. E eu cito apenas isso para constatar, não a substância, mas a circunstância dessa decisão ser irrecorrível. Ou seja, apesar dos próprios juízes conselheiros foram chamados a pronunciar-se, em abstrato sempre, sobre a matéria, dizerem que aquilo não poderia subsistir, a verdade é que estavam privados de intervir. E, portanto, era esta alerta que ficava. O propósito é óbvio, o de obstar expedientes dilatórios, porém, no meio e no médio virtus, como costuma dizer-se, e, portanto, ter-se-á ido, eventualmente, longe demais neste expediente de supressão de recursos e, portanto, era essa a nota, isto é dito pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, com a autoridade que, obviamente, ninguém deixará de reconhecer e que, uma vez que vamos entrar, dizia muito brevemente, no processo de revisitação do sistema, é uma matéria que terá que ser ponderada e seguramente estaremos disponíveis para isso.
Bom, eu acrescentava só que esta decisão dos recursos, tanto esta como a anterior, que é os recursos intercalares, que já explico muito, muito brevemente porque é que está ali, tem uma origem um pouco parecida em termos dos reformadores respectivos, legislativos, com aquela questão da réplica. Isto é, as pessoas pensam que tiramos daqui uma peça, tiramos uma peça disto, não é? Neste caso, tiramos um recurso, e isto vai ser tudo uma maravilha. Ora, o que acontece é o oposto, e o exemplo que tenho aqui, por este exemplo dos recursos intercalares é um caso desses. Acabou completamente, mas enfim, mudaram-lhes o nome e tal, e acabaram em parte os recursos chamados antigamente o agravo, que eram recursos de situações, de decisões que não são a decisão final, decisões menos importantes que vai havendo ao longo do processo e que, portanto, passou a recorrer-se no fim. Mas há umas exceções. E essas exceções são em que, de facto, o legislador não podia completamente acabar com esses recursos, porque eram situações prementes. Era uma situação, por exemplo, de uma decisão que impedia uma parte de usar um determinado meio probatório. E, portanto, nesses casos, a lei lá previu a exceção, então nesses casos pode haver um recurso intercalar. Então o que é que está a acontecer neste momento com isto? É só isto que lhes vou dizer. Um recurso intercalar desta natureza, por exemplo, é interposto a meio de um julgamento, porque o Tribunal não admite uma determinada testemunha para depor ou uma prova documental que seja oferecida, seja o que for, e o recurso, portanto, é interposto imediatamente, pode até, em alguns casos, subir imediatamente, noutros pode só subir a final, mas pode subir imediatamente, mas não suspende a marcha do processo. Então o que é que temos? E já temos exemplos práticos, que é: o processo continua, paulatinamente, o julgamento vai até ao fim, o juiz prefere a sentença, acabou, mas está lá um recurso na relação para perguntar se aquele documento que em concreto tinha aparecido na audiência podia ou não podia ser utilizado. E, portanto, ficámos com uma sentença, mas o processo não terminou. Estamos à espera que a relação venha dizer se aquele documentozinho, aquela decisão do juiz está ou não correta. E se a relação vier dizer que a decisão não está correta, há que repetir o julgamento. Portanto, volta tudo para trás. Ou seja, acaba-se com estas coisas em nome da celeridade processual e o efeito que têm, porque as pessoas não pensam nas coisas e não pensam nas consequências práticas, muitas vezes, porque também às vezes estão pessoas a fazer que não estão no campo e não se lembram das coisas que podem acontecer, e depois o efeito é exatamente o oposto. Terminar, temos aqui a cereja em cima do bolo, sobre a qual eu vou só fazer aqui uma pequenina introdução e depois passo a palavra ao Sr. Deputado. Eu pus ali uma coisa nas propostas, como vê, não há uma proposta para mudar isto ou aquilo, porque este regulamento das custas não há medicamento possível, quer dizer, é enterrá-lo inteiro, quer dizer, não há hipótese. Eu até me custa chamar lei a isto, porque de facto habituei-me a olhar com uma certa consideração para aquilo que é uma lei, mas este regulamento sofre de duas doenças incuráveis. A primeira é, contém, ao nível da substância, contém soluções que ou são inconstitucionais, e em alguns casos já foram declaradas, ou, do meu ponto de vista, são todas inconstitucionais, mas algumas já foram, outras não, declaradas, e, designadamente, os montantes que estão fixados, eu não sei se alguém pensou, a certa altura, que com um regulamentozinho de custas ia resolver o problema do déficit do país, mas devem ter pensado, erradamente, claro, porque o que é que acontece? O que acontece é que os montantes excessivos e outras coisas idênticas que ali estão naquele regulamento, o que levam não é a que entre mais dinheiro, não. Levam é que as pessoas deixem de aceder à justiça, ou porque não podem, porque não há dinheiro para pagar as custas que aí vêm, o risco das custas, ou porque não querem correr esse risco. Mas depois há outra área em que este regulamento, há outra doença, digamos assim, incurável que este regulamento tem. É que para lá podia ter soluções erradas, e há muitas leis que as têm, mas depois estar tecnicamente bem feito. Não, é tecnicamente um desastre. Isto é, errar o artigo ali naquele regulamento, e não estou a exagerar, em que não há pelo menos duas, se não três, quatro, cinco interpretações diferentes. E ninguém se entende neste momento. E agora imaginem o que é que isto provoca em termos de trabalho nos tribunais, e está a provocar, em termos de recursos e decisões, só para decidir isto, em que se gastam recursos, tempo, não é? Recursos humanos e financeiros, porque ninguém sabe, ninguém percebe coisas básicas. Eu quero reclamar da conta de custas. Não sei qual é o momento. Já há decisões para todos os gostos. Eu quero pedir a dispensa daquele montante absolutamente exorbitante, enfim, qualificar de outras maneiras, mas não quero usar vocabulário menos próprio. O que é que se pode fazer? Não, não, a gente não sabe quando é que pode pedir a dispensa do chamado remanescente, qual é o momento. Passamos a vida a fazer. Andamos a falar uns com os outros, todos nos escritórios. Vocês como é que fazem aí? Ah, eu acho que isto é para pedir depois, no fim. Ah, não, a gente aqui está a fazer no princípio. E então cada um faz à sua maneira. E depois cada juiz decide à sua maneira. Não se sabe em que instância é, se é na primeira, se é na última, se é no Supremo. É absolutamente caótico. Absolutamente caótico. E agora, imaginem só como é que se a gente explica a um cliente, se for estrangeiro, portanto, noutra língua, é um bocadinho mais difícil. Nós aqui estamos mais habituados a coisas estranhas, parece-me, mas eles não percebem. Como é que se explica? Diz assim, então, vamos fazer aqui um orçamento para este processo. Custas judiciais, quanto é? Não sabemos. Não sabem. Então, não há uma tabela? Há. Então, se há uma tabela, não sabemos. Então, mas não há umas balizas? Há. Olha, é assim, isto pode custar de custas... 1 milhão de euros de custas. Não estou a falar de... Não é ficção isto. 1 milhão. Hoje em dia podemos ter custas de 1 milhão. Ou mais. Não, desapareceu o montante máximo. Portanto, passou a ser assim. 1 milhão. Eles dizem, 1 milhão? Sim. Mas pode não ser. Ai, pode não ser. Pode. Mas e em que casos é que não é? Não sabemos. Depende do critério do juiz. Mas qual é o critério? Então, mas isto não está na lei. Está. Então qual é o critério? O critério são dois. É a complexidade do processo e o comportamento das partes no processo. Portanto, se a complexidade não for muita e as partes se portarem bem, o que quer que isto seja, não sabemos, as partes se portarem bem, então o juiz pode dispensar o remanescente. Mas pode dispensar todo, pode dispensar parte, não sabemos. Há uns que dispensam parte, outros dizem que é ilegal e só dispensam na totalidade, outros dizem... Então, mas e dispensa de certeza... Não sabemos, porque é discricionário. O juiz, se quiser, se achar que as partes se portaram mal, não dispensa. E qual é o critério para portar mal? Não sabemos. Mas isto é surreal. Isto é completamente surreal. E eu digo sinceramente, se me tivessem a contar isto que se passava em algum outro país, eu não acreditava. Mas isto é só uma introduçãozinha, porque há ali mais coisas que o Sr. Deputado quer dizer sobre isto.
Sobre isto é já um dado adquirido que o acesso ao direito, nomeadamente o regulamento das custas judiciais, terá o destino que a imagem ilustra.
Reciclagem.
A Ministra da Justiça já constituiu um grupo de trabalho presidido pelos magistrados só para essa matéria. A Assembleia da República já expressou por resolução a necessidade de o fazer. Portanto, sobre isso é inequívoco. Porque é óbvio que aquilo que o Sr. Doutor estava a referir é a verdade. Em Portugal, de facto, merecendo-se as alterações incoerentes e sobrepostas, as taxas de justiça, o acesso ao direito está hoje posto em causa. Quer dizer, hoje em dia é inibidor, em muitos casos, o acesso ao direito para tutela dos direitos, que é obviamente inadmissível. Quer dizer, temos um sistema que inibe o recurso à tutela judicial de direitos, é algo que põe em causa também a qualidade da nossa democracia, portanto, isso é inequívoco e não pode subsistir, e temos a certeza, e agora estou a falar como deputado, não como membro de uma determinada bancada, esta legislatura estou convicto, resolvido. Porque também houve, e foi uma opção errada, mas sucessivamente replicada, a circunstância do Estado se ter colocado à margem das suas responsabilidades na prestação da justiça, fazendo repercutir o seu custo sobre o cidadão. Há pergunta, quanto é que custaria oferecer justiça gratuita em Portugal? Eu tenho uma resposta, o montante orçamentado em taxa de justiça no orçamento de Estado são cerca de 109 milhões e meio de euros. Espanha, como sabem, é justiça gratuita para as pessoas singulares, não é para as pessoas coletivas, portanto, podemos interrogar quanto é que custaria no orçamento de Estado disponibilizar ao cidadão o acesso gratuito à justiça. Basta cotejar com uma série de opções que foram feitas e, portanto, saber que o montante em Portugal para permitir isso daria 109 milhões. Porque depois chegámos a um absurdo, e para aí é o pináculo do absurdo do regulamento da 109.467.043 euros. É o montante orçamentado para 2018. Mas, para terem uma ideia, mesmo um não jurista, imediatamente constatará o absurdo do regulamento, que é o artigo 15, número 2, que significa o seguinte: mesmo aquele que está dispensado de adiantar custas, portanto, a parte dispensada do pagamento prévio de taxa de justiça, mesmo depois de obter ganho de causa, portanto, o Estado disse-lhe que a sua pretensão tinha razão de ser e, portanto, declarou-a, notifica-o para um prazo de 10 dias após a sentença que lhe dá razão para pagar o que não pagou previamente. É um total absurdo. Quer dizer, explicar a alguém que tem que pagar porque o Estado, pura e simplesmente, se afasta e em vez de ser ele a tentar cobrar da parte vencida as custas, pura e simplesmente demite-se disso e repercute integralmente, ou seja, muito substancialmente, os custos da justiça, como se fosse um outro serviço de outra natureza, que não a prestação de uma componente essencial do Estado de Direito. E, portanto, este propósito de revisão, nós não podemos senão reiterar uma vez mais a pressão para que ela seja feita, e estou convicto que será feita, e uma das coisas que manifestamente terá que ser eliminada, independentemente de todos os equilíbrios e do contributo que deveria ocorrer e que não tem ocorrido do Orçamento de Estado para custear a justiça, uma das coisas é a supressão de regras como esta, que são manifestamente absurdas.
Não, aliás, este ponto é muito interessante, porque naquele diálogo que eu há bocado ficcionei aqui com o tal cliente estrangeiro, no fim desta conversa toda, ele pergunta sempre: ok, mas isso é só se perdermos. Não, não, é também se ganhar. Bom, e aí então é o fim, eles acham que estamos em Marte. Acho que podia haver muito mais pontos, espero que tenhamos conseguido dar uma imagem aproximada de alguns dos aspectos que precisam de intervenção e espero que, enfim, numa outra oportunidade possa haver para refletirmos sobre muitos outros pontos que ainda haveria para tratar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Permitam-me que agradeça em nome do FAI a excelente apresentação do Dr. Soares Machado e do Sr. Deputado Filipe Brandão. A minha reação pessoal é que, de facto, o que eu não sabia em relação à justiça, de facto, se o espírito que nós propusemos, que era de tratar de coisas concretas para o cidadão e para as empresas, não encontro talvez melhor exemplo do que acabámos de assistir. Porque falámos aqui de aspectos que parecem menores, parecem coisas com... Enfim, o termo aplicado foi de intervenções cirúrgicas, mas se tomado no seu conjunto, de facto era uma grande revolução se estes problemas fossem resolvidos. Não grandes arquiteturas jurídicas, mas a resolução de problemas concretos, práticos, como aqui vimos, tem a ver com aspectos decisivos, como o acesso à justiça, as decisões justas a obter pelos cidadãos, a proteção de direitos dos cidadãos. Tudo isso, e apenas estou a citar três aspectos, são nucleares e vieram, digamos, à discussão em torno de aspectos bem concretos, bem específicos, que eu acho que há um trabalho enorme aqui a fazer. Bom, muito obrigado, de facto, pelo vosso trabalho e também por terem apreendido bem esta nossa proposta e muito obrigado por isso. Íamos agora abrir aqui o debate. Só uma última informação. Tal como fizemos em anos anteriores, a nossa ideia é coligir todas estas contribuições, já o fizemos no passado, publicar um livro e entregá-lo ao poder político, aliás, ao Presidente da Assembleia da República, que é, digamos, o órgão máximo, e é isso que tencionamos fazer. Portanto, isto é uma ação da sociedade civil para discussão de problemas críticos, importantes, não numa ótica de grandes linhas, mas aspectos bem concretos, das várias setores de atividade, como ainda há pouco referi, turismo, saúde, também saúde, no passado também houve, banca, etc., e agora justiça. E daria agora, portanto, a palavra às pessoas que quisessem intervir, só pedir o favor de aquelas pessoas que quiserem intervir que se identificassem, por favor. Henrique Neto.
Henrique Neto. Eu não resisto a agradecer ao Sr. Doutor por este banho de realidade. É um banho mesmo. E quando o Sr. Doutor estava a falar, eu desejaria que muitas das pessoas que nos meios de comunicação, pessoas poderosas, pessoas com poder na sociedade, criticam quase diariamente a justiça e a sua morosidade, pudessem estar aqui hoje. Porque das coisas mais perigosas nas sociedades é a relação entre a ignorância e o poder. Não é? Dito isto, eu tenho uma pergunta e tem a ver com as garantias dadas aos cidadãos e com os recursos. Não há... Porque se justifica muito do que se faz em termos de recursos com os direitos das pessoas. Não há nisso uma grande hipocrisia, porque qualquer cidadão percebe que essas garantias são dadas especialmente a setores da sociedade, ou mais poderosos, ou mais ricos, ou que têm relações com, ou podem ter relações com advogados muito competentes e muito capazes, e não ao cidadão comum. E nós temos, presentemente, uma quantidade de processos que para a nossa democracia podem ser muito perigosos se não derem a nada, com prescrições e, digamos, dá a sensação que os advogados não fazem outra coisa do que tentar ganhar tempo. E a nossa democracia pode sofrer com isso. E a justiça, de que maneira? E, portanto, é isto. Não há aqui uma grande hipocrisia e não é uma área onde talvez se devia regular melhor, com mais rigor, esses aspectos. Muito obrigado.
Talvez, por três, a resposta porque é três perguntas.
Boa tarde. Eu chamo-me Manuel Brazinha e gostava de perguntar aos autores da mesa se quiserem fazer favor de dizer qualquer coisa sobre esta lei da limpeza dos terrenos, que acaba no dia 15.
Muito obrigado. Mais alguma? Senhor.
Boa Parlamentar. Duarte Veiga da Cunha. Seguindo aqui na... Enfim, seguindo a intervenção do Dr. Henrique Neto, existe de facto um risco para a democracia. Eu penso que se esse risco existir, estamos aqui no sítio certo para tentar diminuí-lo. E, portanto, perguntava aqui ao Sr. Deputado se acha possível haver um pacto de regime para resolver isto. Quer dizer, isto parece-me... Eu não sou de gestão, portanto, estou aqui para a parte de gestor. Isto parece-me, visto assim, de facto, um fator de atraso do país. Porque falamos aqui de pormenores, como disse o Dr. Luís Filipe Pereira, mas, no fundo, são areias na engrenagem que não se conseguem tirar e que se anda há anos e passam décadas e nada acontece. E, portanto, seguindo também a vontade do Sr. Presidente da República de haver alguns pactos de regime, eu já considerei que a educação era a reforma mais importante para Portugal, mas hoje em dia já acho que é a justiça, porque são as duas importantes, quase que não se conseguem pôr numa balança e dizer qual é mais importante. Mas porquê é que não se entendem os políticos para reformar, para acabar com isto de uma vez, quer dizer?
Bom, em relação à questão posta pelo Dr. Henrique Neto, eu creio que o que se passa na justiça, em termos daquilo que é a capacidade de influência de quem tem mais poder ou menos poder, passa-se transversalmente em todas as áreas da sociedade. Naturalmente que quem está doente e tem mais meios também consegue ter melhores médicos, enfim, não creio que em alguma parte do mundo, em algum regime político ou económico idêntico ou diferente do nosso, essa questão tenha sido resolvida. Em termos da justiça, evidentemente que há, como em todas as profissões, volto a dizer, advogados mais competentes e menos competentes, como há juízes mais competentes e menos competentes, mais hábeis, mais capazes, etc. Não diria que isso está necessariamente ligado à capacidade financeira. Bom, naturalmente que, também como em todas as profissões, quem for conhecido por ser melhor vai ter mais gente à procura, funciona o regime da lei da oferta e da procura e vai subir os seus preços e, portanto, para ir àquela pessoa, para pedir os serviços daquela pessoa, vai pagar mais. Mas não quer dizer que não haja muitos outros a quem, eventualmente, isso ainda não aconteceu e que se paga menos, a quem se pode pagar menos e que tenha competência igual ou até, eventualmente, superior à das outras pessoas. Portanto, eu não creio que haja aí que se possa dizer que há uma relação direta, pelo menos, entre a capacidade económica e, digamos, que há uma coisa que se diz muito frequentemente, que há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. Eu não creio que isso se passe muito, até porque... Estou convencido, apesar de coisas que temos visto aí ultimamente, estou firmemente convencido daquilo que conheço da justiça portuguesa, que a justiça portuguesa, em termos gerais, é séria e não são tomadas decisões em geral, olhando sobretudo, pelo menos, às situações de maior ou menor poderio ou riqueza. Os juízes não são muito sensíveis a isso em Portugal. Pelo contrário, às vezes até acontece que precisamente as pessoas ou as partes com maior poder económico são prejudicadas por essa razão, porque há uma tendência de, muitas vezes, do magistrado de, digamos, ter aquela coisa muito portuguesa, de ter pena da pessoa que está mais desprotegida e dar-lhe uma ajuda, enfim, e às vezes dar-lhe uma ajuda, às vezes nos limites daquilo que devia ser, que são as regras do processo, mas isso acontece. Portanto, não creio que seja um aspecto com o qual... enfim, nos devemos preocupar muito. Mas evidentemente que pode acontecer. Em relação à outra questão, à questão enfim, do pacto de regime, essa não era tanto para mim, mas em relação àquilo que disse ao grão de areia na engrenagem, não há ninguém que tire o grão de areia. Não, vamos lá ver. É preciso também relativizarmos um pouco aquilo que estivemos aqui a refletir todos. Falámos aqui de alguns grãos de areia, já houve muitos mais e muitos outros, e alguns já foram resolvidos. Poderíamos estar a falar, se estivéssemos a falar há 5 anos atrás, estaríamos a falar destes e de outros, enfim, descontando aqueles em que piorou, mas de outros grãos de areia que entretanto foram resolvidos. E se estivéssemos a falar há 10 ou há 15, haveria outros. porque também o número de processos e o número de pessoas a aceder à justiça, hoje em dia, não tem nada a ver com aquilo que era há 20 ou há 30 anos ou há 50. E, portanto, estes aspectos que estamos a referir, eu não quero, de maneira nenhuma, dar a ideia de que, ao descrever estas situações, de que isto é possível generalizar e considerar que a justiça está toda ela doentíssima. Não, não está. Pelo contrário, se olharmos para os números, vemos, por exemplo, coisa que muito surpreende muitas vezes a população portuguesa e os estrangeiros também, os tribunais superiores portugueses, tribunais de relação e Supremo Tribunal, têm uma média de tempo de resolução dos processos bastante superior à média europeia. Inferior, digamos assim. Superior mais depressa, mas, portanto, tem um tempo de resolução das questões que é mais baixo do que... Agora, não é possível crer-se que o Supremo Tribunal decida uma grande questão de um dia para o outro. Quando nós dizemos que demora um recurso hoje em dia no Supremo, em termos normais, digamos assim, pode demorar 8, 9, 10 meses, às vezes menos, e nas relações também já tivemos exemplos de menos ainda do que isto. É verdade que pode, e antigamente às vezes era um ano, dois anos, três anos, quatro anos, não é? E, portanto, esses aspectos, há muito que já melhorou, mas sim, ainda, infelizmente, temos algumas areias para tirar da engrenagem.
Graficamente, relativamente à avaliação sobre o desempenho da Justiça, subscreveria o que o Dr. Soares Machado acabou de dizer, relativamente ao repto direto sobre a possibilidade de um pacto, eu estou convicto que sim. Como sabe, quer dizer, já houve, em tempos idos, um pacto sobre a justiça subscrito, aliás, nesta casa, pelos líderes parlamentares dos dois maiores partidos, que sucebrou depois, vítima de algum imediatismo ou taticismo partidário, mas que demonstrou a fragilidade desse acordo. Ou seja, era um acordo feito pelos agentes políticos, sem a participação dos agentes da justiça. Temos a esperança, aliás, como referiu, correspondendo ao repto do Sr. Presidente da República, que em janeiro, portanto, há dois meses apenas, foi subscrito um acordo sobre justiça pelos principais, quase todos, agentes da justiça, portanto, advogados, magistrados do Ministério Público, juízes e, creio que também os funcionários... Também, exatamente, plasmaram em 89 medidas, portanto, também abdicando de uma reforma global, mas indicando 89 soluções concretas, não, porque as tais que se prendem com a necessidade de revisão constitucional, mas de qualquer maneira para se ir iniciando um processo de revisão. E como eu referi, no dia 20 deste mês, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias ouvirá pela primeira vez esses subscritores em audiência, após o que se procederá à audição dos Conselhos Superiores, da Ministra da Justiça, e eu estou convicto, estou disponível, estou interessado em que haja esse consenso, e uma vez mais não quero estar nas vestes partidárias, mas é público, que uma recente mudança numa liderança das primeiras medidas anunciadas pela nova liderança foi a predisposição para avançar para um consenso na área da justiça e, portanto, creio que as perspectivas são positivas. Relativamente à questão que colocou, genérica, da lei relativamente à gestão dos focos, não há propriamente alteração substancial, ou seja, o regime jurídico é aquilo que já foi consagrado em 2006. O que há é que, infelizmente, mercê da tragédia, porque não há outro nome a dar, que se passou este verão, é necessário um sobressalto que leve à implementação dentro das possibilidades. É óbvio que não se vai resolver até 15 dias aquilo que demorou décadas, mas a verdade é que há duas questões que são incontroversas. Durante muito tempo, os autarcas queixavam, e bem, que não dispunham de todos os instrumentos normativos para poder intervir em casos de perigo concreto sobre os seus territórios. dispõe. Portanto, e dispõe da cobertura das forças da autoridade, em chamadas zonas de risco. Portanto, aquilo que se pretende é que não deixe de ser feito aquilo que imperativamente tem que ser feito. Não será feito tudo, mas algum dia teríamos que dar o primeiro passo, e é evidente que se nós conseguirmos avançar, e estou convencido que um pouco por todo o lado estamos a avançar nas limpezas do território. Ainda ontem o Presidente da Agência, da Comissão Instaladora da Agência para os Incêndios Florestais, dava uma perspectiva, uma interessante entrevista ao público sobre as mudanças que estão em curso e que serão necessárias e que não se prendem com uma visão romântica da reocupação do interior, mas da consciencialização da realidade que temos e que vamos continuar a ter, e da necessidade de gestão das florestas. Portanto, aquilo que eu lhe diria é que, não havendo nenhuma novidade, digamos, do ponto de vista legal, porque não há, é uma vontade de implementar aquilo, sendo certo que não há nenhum espírito persecutório e que ninguém tem a ilusão de varrer o país todo e ficar tudo limpo. Agora, aquilo que tem mesmo que ficar limpo, terá que ficar. Portanto, por isso é que foram elaboradas dentro de cada município cartas de risco. A primeira prioridade, até agora estava a olhar, imaginar, ver um retrato mental, penso que até no litoral não há nenhuma zona de primeira prioridade, há várias prioridades, portanto, nesses sítios terá que haver, e a verdade é que, pelo menos o Ministro da Administração Interna e o Ministro da Agricultura já anunciaram que haverá apoio financeiro também para isso, mas, portanto, penso que terei respondido de algum modo a essa questão.
Obrigado. Muito bem, mais algo?
Então, boa tarde. Meu nome é Fernando Mendes, hoje em dia sou gerente de uma empresa de consultoria. Meu passado foi feito na indústria, sempre produzi em Portugal e exportei os melhores produtos que se faziam na Europa e no mundo, mas agora tenho uma empresa de consultoria. Em 2014, sentei-me com pessoas que tinham sido deputadas, ministros e com outras pessoas que estão aqui nesta sala, e o que se debatia ali era como melhorar a justiça e como fazer uma reforma de Estado profunda. E, Sr. Deputado, não leva mal isto que eu vou dizer, porque nós precisamos, nesta casa e neste país, sempre nesta Assembleia, de deputados que trabalham imenso como o senhor. Mas o que esses me disseram é que, se nós queremos resolver o problema da justiça, se queremos resolver neste país o problema da reforma de Estado, nós precisamos primeiro de fazer uma reforma do sistema eleitoral. Devíamos apontar o país para qualquer coisa como 100 a 105 círculos uninominais, onde os deputados eram escolhidos diretamente pelas pessoas nesses locais e depois ter então ou círculos distritais ou um círculo nacional de compensação de mais 100 e tal deputados. Sem haver uma alteração do sistema eleitoral, nós não vamos conseguir ter o nível de debate na Assembleia da República que vai efetivamente conseguir resolver os problemas prementes do país. Bom, eu acho, José Carlos, que os problemas na justiça são muito grandes e, evidentemente, a tua apresentação foi superior, como sempre a fazes, mas, evidentemente, que o facto de eu sair daqui preocupado, nós saímos daqui preocupados, é efetivamente porque a apresentação teve impacto. Sei que, se calhar, há 5 e 10 anos as coisas estavam muito piores, mas hoje em dia não estão bem ainda. Muito obrigado.
Por favor.
Gonçalo Gama Lobo, eu venho de lá de cima do norte de Guimarães, portanto, muito longe, terra de indústria, e nas empresas há uma preocupação enorme que eu não vi aqui tratada. E naturalmente não é a área do meu amigo Dr. Soares Machado, enfim, que, muitos parabéns pela sua intervenção. Nós sabemos que é sim, exatamente como o senhor diz, mas que é a questão do litígio do contencioso tributário. O contencioso tributário, nós temos um Estado dentro de um Estado, nós temos um legislador que é absolutamente autista, porque Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Saiu agora, está em voga, o programa Capitalizar. E disse, já vem do tempo da Troika, e depois é assumido como uma das medidas do programa Capitalizar, é preciso criar um balcão único para o Estado falar uma voz só. É preciso reestruturar empresas. Não vamos bater à Segurança Social e à Autoridade Tributária, não. Vamos falar uma voz só. Isto é uma reclamação antiquíssima dos empresários. O que é que, eu não sei se o senhor deputado votou essa lei, mas se votou, eu permito-me censurá-lo, como cidadão, naturalmente. Criou-se uma lei onde, a propósito de, também da criação do balcão único, a única coisa que se disse foi admite-se a possibilidade de criação de um balcão único a criar por decreto-lei. Isto é uma lei da Assembleia da República, uma matéria reservada, naturalmente. Eu digo, andamos a brincar às leis porque criam-se uns programas muito bonitos, mas depois, quando é preciso concretizar, ninguém tem a coragem de dizer que o Estado tem que falar uma voz só. Isto é uma coisa evidente. Quem sabe que precisa de reestruturar empresas, o trabalho que tem em bater a todas as capelinhas e normalmente não obter respostas. E depois, que é uma coisa extraordinária, é que o litígio tributário, os imensos contenciosos tributários, milhares de processos, que o Estado perde a maior parte das vezes, são, hoje em dia, há decisões da autoridade tributária que são contra jurisprudência absolutamente unívoca dos tribunais administrativos. E, por outro lado, assiste-se a um não investimento nos tribunais administrativos e fiscais, talvez porque o Estado saiba que das decisões que dali vêm, normalmente, ou na grande parte, ou em grande maioria, perde. Então, que diabo? Onde é que nós conseguimos fazer justiça? Como é que a empresa não precisa de sistemas fiscais absolutamente maravilhosos, offshore, IRCs inexistentes, não é nada disso. As empresas precisam de segurança, precisam de saber que se praticar um determinado ato, o imposto liquidado vai ser aquele. Não é andar nesta margem de discricionariedade que depois a autoridade tributária liquida, obriga as empresas a pagar e que passado 10 anos ainda não a discutir este tribunal e provavelmente vão ganhar as empresas, mas já é tarde. E portanto eu queria saber se da parte dos políticos, enfim, e esta interpelação faz algum sentido e se alguém dá um muro na mesa em relação a isto.
Obrigado. Muito obrigado. Uma última questão que alguém queira pôr? Se não...
Muito obrigado. Duas questões. Sr. Fernando Mendes, posso concordar consigo quanto à necessidade da revisão de um sistema eleitoral. Já não acompanho na conclusão de que há uma relação, ou pode haver uma relação direta entre o sistema eleitoral e a qualidade da justiça. Até porque estou-me a recordar de uma série de órgãos, ou pelo menos de pessoas diretamente eleitas, que do ponto de vista da idoneidade, deixa muito a desejar. Portanto, não é pela questão da eleição direta. Essa é uma questão marginal, manifestamente não tem nada a ver com este tema da justiça, tem a ver com a reforma do sistema eleitoral. Não sendo eu de Lisboa, concordaria da necessidade de alterar o sistema eleitoral, porque agora é uma questão completamente lateral. Mas é óbvio, é conhecido de todos que todos os círculos eleitorais são colonizados pela capital do distrito, quer dizer, há deputados de Lisboa colocados em todos os distritos, isso em todos os partidos, o que obviamente tenderia a ser mais difícil numa reforma do sistema eleitoral. Mas repito, quer dizer, não acho que haja uma relação direta, se formos a ver, até eventualmente... Até pode ser inversa, mas aí já passa de uma suposição. Sr. Gonçalo Gamalou, eu venho de Aveiro, portanto, estamos mais ou menos a meio. Queria-lhe apenas dizer que parte das suas observações não são verdadeiras hoje. Lá está, compreenderam a pulsão que eu tenho de assumir as minhas vestes partidárias. Não estou nessa função, mas em abono do Governo, tenho-lhe a dizer que, quando refere que falta investimento nos tribunais administrativos e fiscais, eu digo-lhe que que os tribunais administrativos e fiscais estão neste momento a atravessar aquilo que se pode literalmente dizer uma crise de crescimento. Se eu lhe disser que no início desta legislatura havia 154 juízes nos tribunais administrativos e fiscais e em 2 anos se aumentou em mais de metade esse número, há mais de 70 juízes que cresceram a esse tribunal, imagina, é fácil, imagina a sua empresa com, de repente, mais de metade do pessoal ser novo. Com a grave repercussão que a jurisprudência, precisamente a ponderação, a maturação de uma reflexão em que, de repente, mais de metade das pessoas caíram de paraquedas e, portanto, estão elas próprias já em maioria relativamente àqueles que estavam. Portanto, quando diz que não se dá investimento nos tribunais fiscais, eu diria, houve, de facto, durante demasiado tempo, um desinvestimento nos tribunais administrativos fiscais. Neste momento, a situação não é essa, portanto, dar números concretos, quer dizer, é impossível, literalmente impossível, aumentar este número, tanto mais que o SES, o Centro de Estudos Judiciais, a escola que forma magistrados, está desde 2016, ano após ano, no limite da sua capacidade formativa, que são 126 magistrados. Claro que se formos ver para os anos anteriores, nem metade disto havia. Portanto, que a situação é problemática nos tribunais administrativos fiscais, é, porque tem uma pendência brutal. Mas, e também com isto concluía, também tem a ver com a economia, do último trimestre de 2016 para o último trimestre de 2017, os tribunais registaram menos de 230 mil processos de cobrança de dívidas pendentes. Os processos executivos diminuíram brutalmente, que era também outra pecha que se prende com reformas, e com isto concluía, que estão a ser implementadas. Agora ia começar com o mapa judiciário, que abrir uma discussão não quero, mas nem todas as medidas foram más. A agregação de comarcas, através de criação de órgãos de gestão das comarcas, permitiu, obviamente, uma monitorização e um acompanhamento. Claro que, para os juristas que já estão aqui há uns anos, isto é, o que aconteceu na anterior legislatura foi, com algumas alterações, aquilo que estava previsto na Lei 52/2008, que criou as comarcas-piloto. Eu sei disto porque Aveiro foi uma comarca-piloto, portanto, aquilo que passou, foi uma novidade em 2015, não era para quem cotidianamente lidava com as comarcas-piloto, mas, obviamente, a partir do momento em que há um órgão de gestão dos magistrados judiciais e um órgão de gestão dos magistrados do Ministério Público, a sindicabilidade diária da produção e o reporte aos conselhos superiores tem, de facto, tradução prática e permite aquilo que o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, na abertura do ano judicial, referiu, que todos os indicadores, não é a maioria, todos os indicadores cotejados com anos anteriores são positivos e, portanto, aquilo que falávamos no início, quer dizer, o problema que a justiça também tem é o lastro de uma percepção negativa, que tem 20 anos. Eu fiz uma intervenção esta semana a propósito de propostas que o CDS apresentou, antecipando a audição da justiça. Quer dizer, os teóricos, os estudiosos, melhor dito, da justiça, identificam 4 fases do Portugal democrático: da primeira, 64-66, de ruptura com o sistema e implementação das regras básicas; o segundo, de 76 a 87, a partir da Constituição; o terceiro, de 87 até à revisão de 97, e a partir dos anos 2000 até hoje, a chamada crise da justiça, que é aquilo em que nós persistentemente vimos vivendo, e que sair-se-á disso através de disposições incrementais, soluções como estas, e não propriamente através da busca de um santo graal da justiça, que é a elaboração de um código perfeito, que não existe, mas é através da aprimoração quotidiana, e penso que os passos têm sido trilhados, são passos positivos, mas com isto falávamos, senão...
Só uma referência muito breve. Eu creio que todos nós, em geral, nós estamos aqui, nós portugueses, devíamos ter sempre presente, até para não acontecer uma coisa que há pouco ouvi creio que o Dr. Henrique Neto, ali no início, a dizer-me que não aprendemos com os erros. Nós não aprendemos com os erros. E eu agora estava a ouvir e estava-me a recordar que, de facto, era importante termos a memória de... E não partimos do princípio que aquilo que foi feito antes está sempre mal e que há que mudar. Eu creio que foi no século XVII, o Diogo do Couto, se não estou em erro, no Soldado Prático, que dizia, entre outras coisas, que o grande mal que acontecia, o que estava mal, a causa do que estava mal na Índia portuguesa, é porque acontecia, embora um vice-rei vinha outro, o novo partia do princípio tudo o que o outro tinha feito estava mal e, portanto, passava todo o mandato a deitar abaixo o que o outro tinha feito e a fazer de novo, e isto ia-se repetindo indefinidamente e aquilo nunca andava para a frente. E devemos, de facto, talvez aprender com essa lição, porque os vistos há 400 anos já era assim. Mas, em relação à questão dos tribunais, da justiça administrativa e tributária, eu, um pouco na sequência disto que estou a dizer, não posso deixar de referir que, para além daquilo que o Sr. Deputado disse, houve dois marcos muito importantes na justiça administrativa e a sensação que hoje, como profissional, embora eu não trabalhe nessa área, mas outros colegas meus no escritório fazem, a sensação que tenho é que foi um dos setores que talvez mais tenha melhorado, os números apontam para aí, até porque estava tão mal, até há uns anos atrás, estava tão mal que de facto era difícil neste momento estar pior. E há dois marcos importantes que terão contribuído para essa melhoria. Um, e aqui refiro estas duas, que foram duas medidas, já não me lembro bem se foram do governo que estava antes deste ou do outro antes, mas seja como for, foram duas boas medidas comprovadas e que deve-se evitar correr o risco, só porque não são nossas, dizer que nossas, enfim, ou de quem estiver em cada momento. Uma foi o Código do Procedimento Administrativo, novo, que não me lembro agora exatamente o ano em que entrou em vigor, não é uma lei com a qual eu trabalho diariamente, mas é relativamente recente e foi, de facto, um trabalho notável em termos de direito administrativo. Foi um grande avanço em termos de... É um código que se pode... Terá os seus defeitos, naturalmente, e terá areias para corrigir como estas, mas é, na verdade, tem que se reconhecer que é um código modelo que resiste a todas as comparações com realidades de outros países. E a segunda, o segundo marco, é um outro que melhorou extraordinariamente, talvez não tanto como ainda é possível, mas talvez haja margem ainda, a justiça tributária, que é a arbitragem, que é uma solução, na altura em que foi criada, creio que 2011 ou 12, na altura em que essa lei entrou em vigor, hoje já não será tanto assim, mas nessa altura foi uma solução perfeitamente revolucionária, quase a nível mundial. Não sei se as pessoas têm noção disto, mas o Estado permitir arbitragem nos litígios em que ele próprio Estado é parte, não é uma coisa fácil que de acontecer em muitos outros países, e acontece em Portugal. E o que se tem verificado é que a justiça arbitral tributária funciona. Tem funcionado, tem contribuído fortemente para resolver muito rapidamente litígios que as pessoas têm contra a autoridade tributária e resolvê-los com justiça, naturalmente. Portanto, são estes aspectos que não queria deixar de sublinhar.
Okay. Resta-me agradecer a vossa presença. Muito obrigado por terem estado presentes e um especial cumprimento e agradecimento em nome do FAI. Mais uma vez, repito, pela excelente apresentação. Eu queria agradecer por isso ao Dr. Sousa Machado e ao Sr. Deputado Filipe Brandão esta oportunidade que nos deram de conhecer um pouco mais da justiça e de discutir aspectos concretos, específicos, que se implementados, como eu referi ainda há pouco, e sim, davam lugar a uma grande revolução na justiça. Muito obrigado.